por último, para concluir, eu acho muito importante, num compromisso voluntário que o Brasil assumiu, é o da apresentação ou preparação de relatórios anuais de direitos humanos. Eu gostaria de sugerir, e a gente sabe que isso será um trabalho bastante incipiente, vamos dizer, uma primeira tentativa, mas de talvez relacionar melhor a produção desses relatórios anuais com a produção dos relatórios anuais do Parlasul. O Parlasul também tem por obrigação preparar relatórios anuais de direitos humanos. Se eu não me engano, foram preparados uns 2, 3 relatórios, então esses relatórios do Parlasul também são muito recentes. Se você faz uma análise mais crítica desses documentos, eles são bastante abstratos, bastante genéricos, enfim, porque é um mecanismo que está começando no Parlasul também. Mas visando fortalecer o multilateralismo, seria muito benéfico ver uma relação mais forte entre relatórios anuais do Parlasul e relatórios anuais que servem ao RPU. Porque dessa forma você tem um relatório só. Eu acho que também facilita alguns mecanismos de consulta pública ao longo do período de 4 anos. Então, consultas públicas para se preparar o relatório anual de direitos humanos do Parlasul poderiam também subsidiar os trabalhos em termos de conteúdo para a preparação do próprio documento brasileiro para o mecanismo de RPU. Então, é uma sugestão que fica. E agora um pouco da conclusão da minha fala. Novamente, o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa compreende absolutamente a complexidade de se produzir esse documento. Nós sabemos que as recomendações de 2008 foram muito genéricas, então o Brasil fez um trabalho excelente na construção desse documento que a gente está analisando aqui hoje. E deixamos a recomendação, reforçando novamente, de que fazendo um documento mais objetivo, mais claro, mais bem relacionado com as recomendações e como os compromissos voluntários foram atingidos ou não, é uma forma de se fortalecer o multilateralismo e evitar um possível esvaziamento desse mecanismo que é tão importante para os direitos humanos no mundo. A realização de audiências públicas como essa, como mecanismos de consulta com a sociedade civil também são valorizadas e a sugestão é de que eles sejam feitos minimamente anualmente, não só antes da apresentação do documento no ano seguinte ou nos meses seguintes. E, novamente, parabenizar o protagonismo brasileiro, a seriedade com que o governo brasileiro preparou esse documento e, novamente, é uma oportunidade incrível para o Brasil mostrar o seu protagonismo, o seu interesse e servir de referência para outros países que estão também nesse processo de construção dos seus próprios documentos. Teria mais 1000 pontos para apresentar, mas já estou com a campanha 2 vezes. Em nome do comitê, eu agradeço.
Meus cumprimentos a Daniela Ischk pela sua análise. E vou dizer, ministra Margarida Rosário e a equipe dela, quanto mais eu os conheço, mais eu os respeito. Vocês poderiam ter feito uma reunião do comitê, chamada a sociedade, a 4 portas ou a 10 portas e janelas fechadas, pegar todas as contribuições e apresentar, ou até trazer aqui e me dizer, olha, isso aqui já foi ajustado com a sociedade, todas as propostas foram aceitas ou não, né? Mas não, a sua equipe, a ministra, faz algo para mim inédito aqui nessa comissão. Vem, expõe um trabalho feito e pede à sociedade, que já leu, pelo que eu vi, porque já leu o documento, e diga aquilo que concorda ou discorda e faça crítica. Olha, uma salva de palmas para a ministra e para a equipe dela. Isso não é todo dia, eu nunca vi aqui isso. E que bom. E a ministra sabia que ia ser ao vivo por 2 canais da TV Senado a cores. Isso é muito bom, né? Isso é o símbolo da democracia. Parabéns, ministra. Eu quero dizer para a embaixadora Cláudia Silveira Gauss, que ela escolhe o momento de falar aqui, viu? Se quiser falar agora, já está com a palavra nesse momento. Então, passamos a palavra de imediato à diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty, a embaixadora Cláudia Silveira Gauss.
Muito obrigada, senador Paulo Paim, ministra Maria do Rosário e a todos os demais representantes aqui à mesa. Eu queria começar a minha intervenção agradecendo as palavras da ministra Maria do Rosário, em nome do ministro Antônio Patriota e em meu próprio nome, mas dizer que nós trabalhamos em conjunto e a política externa só é só tem algum tipo de validade se é respaldada por medidas e políticas que são adotadas no plano interno. E, nesse aspecto, nós temos visto que temos tomado medidas, temos adotado medidas, temos adotado ações que justificam a nossa intensa e bem-vinda participação no plano internacional. Muito brevemente, eu queria dizer que começar minha intervenção dizendo que a trajetória de política externa do Brasil, ela, em matéria de direitos humanos, ela se remonta à Constituição de 88. E essa realidade, a nova realidade que nós partimos, que nós passamos a viver a partir de 1988, espalhada na Constituição do mesmo ano, que nós podemos adotar uma postura muito mais construtiva e colaborativa em frente aos mecanismos internacionais de promoção e proteção de direitos humanos. Nos últimos 20 anos, o que a gente tem visto é uma adesão ao Brasil a vários instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos, como foi aqui colocado, né? Então, muito como expressão desses princípios que fundam a legitimidade do Estado brasileiro e que reforçam e complementam esses instrumentos de direitos humanos já existentes em nosso país. Como disse a Daniela, nós ainda temos alguns instrumentos que estão pendentes ou de ratificação de assinatura, mas, de qualquer maneira, já evoluímos e temos aí toda uma gama de instrumentos que justificam e legitimam a nossa preocupação em relação a direitos humanos no plano interno e internacional. Das razões, eu quero dizer que das razões principalmente internas que fundamentam a participação brasileira no sistema internacional de direitos humanos, não se desprende que o Brasil esteja alheio a essa dimensão, vamos dizer, internacional, propriamente internacional da questão, né? Muito pelo contrário, nós temos aqui, nós temos esse compromisso de avançar na proteção de direitos humanos nacionalmente, o que nos dá essa credibilidade, como eu disse, de nós podermos, de modo franco e construtivo, atuar frente a outros países, a organizações internacionais, a organizações não governamentais que estejam interessadas nessas questões de direitos humanos. Eu vou passar rapidamente, porque eu sei que eu tenho pouco tempo, de forma que eu vou passar a fazer um breve balanço do que é o mecanismo relatório de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E, depois de fazer esse balanço do que nós temos, do que aconteceu de um modo geral, falar um pouco do que a participação do Brasil, como foi em 2008, e o que vai ser e o que se espera da nossa participação agora em 2012. Então, eu quero dizer, reforçar a fala da ministra Maria do Rosário, no sentido do que significa o mecanismo de revisão periódica universal para o Brasil, para nós o vemos como um dos avanços institucionais mais importantes que acompanhou o surgimento do Conselho de Direitos Humanos em 2006, que, como vocês sabem, substituiu a antiga Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. O relatório... Esse mecanismo, ele guarda uma relação, muitos dos senhores já sabem, com a proposta que o Brasil apresentou reiteradas vezes no âmbito da antiga Comissão de Direitos Humanos, de engajar as Nações Unidas na elaboração de um relatório sobre a situação de direitos humanos em todo o país, em todo o mundo. Nesse contexto, nós apoiamos a criação desse novo mecanismo de maneira muito, muito forte e atuante. Nós defendemos a participação também de organizações da sociedade civil em todo o processo de revisão. De um modo geral, a avaliação desse primeiro ciclo do RPU tem sido amplamente positiva. O mecanismo ele aproximou a dinâmica política do órgão de objetivos fundamentais propostos por ocasião da criação desse Conselho de Direitos Humanos, como a universalidade, o diálogo construtivo, a objetividade e a não politização. Foi passada em revista a situação dos direitos humanos em todos os Estados-membros das Nações Unidas durante esses primeiros 4 anos, que foi considerado, que nós conhecemos como o primeiro ciclo do mecanismo de revisão periódica. A universalidade desse mecanismo contribuiu para atenuar a percepção de politização. O mecanismo explicitou que, ainda que em dimensões distintas, existem desafios de direitos humanos em todos os países, indiscriminadamente. O mecanismo ampliou o espaço político para a realização de análise também equilibrada e realista de cada circunstância. A objetividade da revisão também se refletiu no imperativo de lidar com todo o universo normativo de direitos humanos, sejam civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais. Essa objetividade que foi imposta à análise tornou ainda mais evidente a necessidade de irmos além da mera identificação de problemas e de buscarmos medidas concretas para a superação dos desafios que são apontados durante a avaliação dos países. Sai reforçada desse primeiro ciclo de avaliação e, nessa lógica, a dimensão da cooperação e da assistência técnica, como nós veremos mais adiante, como eu mencionaria mais adiante. Em caráter excepcional, em determinadas ocasiões, países em ambos os lados do espectro político, obviamente, buscam instrumentalizar, isso é evidente, o exercício segundo os interesses alheios à agenda de direitos humanos. Mas nós procuramos entender esse mecanismo como um mecanismo universal, como um mecanismo equilibrado e como um mecanismo construtivo. O RPU favoreceu igualmente a perspectiva desse diálogo construtivo na análise desses países, nesse contexto que eu acabei de dizer. Nós buscamos, como eu também disse, em outras palavras, meios distintos de promover o engajamento dos países com o sistema multilateral de direitos humanos. Eu aqui vou dizer que, segundo os dados divulgados pelo Alto Comissário das Nações Unidas, aumentou consideravelmente o número de assinaturas e ratificações dos principais instrumentos internacionais de direitos humanos em consequência direta das recomendações que são oriundas do mecanismo de revisão periódica. No mesmo sentido, ampliou-se o número de países com convites permanentes para titulares de mandatos temáticos do Conselho de Direitos Humanos. Tem-se aí, então, que o mecanismo mostrou-se, portanto, muito positivo nesse engajamento dos países das Nações Unidas em matéria de direitos humanos, inclusive de diversos países que são refratários à cooperação de mecanismos internacionais do sistema de direitos humanos. Mesmo esses, por serem membros das Nações Unidas, têm a obrigatoriedade de apresentar-se para a avaliação pelo mecanismo de revisão periódica. Eu tenho aqui também que vários disseram que diversos setores que acompanham as atividades do Conselho, como temos aqui a Conectas e também o senhor Magnata, essa relevância do RPU também para promover uma agenda de direitos humanos no plano interno, como foi mencionado aqui, né? E em razão dessa própria dinâmica desse exercício, o RPU acaba por incentivar um amplo debate temático sobre os mais diversos temas e auxilia a manter o tema dos direitos humanos na agenda dos governos, né? E eu não estou falando aqui, eu estou falando de modo geral, não estou falando necessariamente do Brasil ou de qualquer outro país, estou falando de todos os países que são avaliados, membros da ONU, que são avaliados pelo sistema, pelo mecanismo de direitos humanos. O sinal de relevância adquirido, um outro que eu faço questão de mencionar, da relevância adquirida pelo mecanismo, é o fato de que as delegações nacionais, as delegações dos diversos países que se apresentam em Genebra para avaliação, são integradas, são chefiadas e integradas por autoridades do mais alto nível em matéria de direitos humanos dos respectivos países. Mais alto nível que eu digo, obviamente, dentro do nível ministerial, como é o caso da nossa ministra, da ministra da Secretaria de Direitos Humanos e de todos do seu sucessor, o senhor Paulo Vanuc, o ministro Paulo Vanuc. Eu vou passar a dizer um pouco sobre a avaliação do Brasil, muito rapidamente. O Brasil foi o nono país no primeiro ciclo a ser avaliado. que foi em abril de 2008. A sua participação foi de modo aberto, construtivo, e foi considerada bastante positiva. Nós tivemos 15 recomendações, todas elas aceitas pelo Brasil, por nós aceitas. Esse fato motivou a que o Brasil estendesse convite permanente, a que o Brasil passasse a ser, como a Daniela mencionou isso, mas eu quero reforçar que a nossa credibilidade já começou daí, Daniela, porque a partir da apresentação do nosso relatório, nós fomos procurados por várias delegações para prestar algum tipo de colaboração na elaboração desses relatórios. E, particularmente, nós tivemos, através da minha equipe, da equipe da Maria, da ministra Maria do Rosário, nós tivemos em Angola, tivemos no Panamá e tivemos no Haiti, onde nós oferecemos essa contribuição para a elaboração dos respectivos relatórios nacionais. Bom, as recomendações brasileiras que foram feitas em 2008, eu acho que é de conhecimento de todos os senhores, e eu não preciso mencionar aqui novamente, mas o que eu quero dizer que o relatório nacional do que nós vamos apresentar agora, a semelhança do que vai ocorrer na segunda avaliação brasileira, como a ministra Maria do Rosário disse, é elaborada pela Secretaria de Direitos Humanos, em coordenação conosco, do Ministério das Relações Exteriores, e conta com essas contribuições da sociedade civil, que em parte já foram colocadas pela Daniela, ao serem colocadas, nós abrimos essa para a sessão pública e essas contribuições. Isso é muito importante para que o governo, o Estado brasileiro, possa apresentar um relatório consistente e também poder se responsabilizar por ele, não só pela feitura, como se responsabilizar também pelas ações que deverão ser tomadas e implementação das recomendações que nos forem dirigidas. A avaliação do Brasil, qual é a participação do Brasil? Quer dizer, além da nossa própria participação, como é que a gente faz, como nós participamos no âmbito do mecanismo de revisão periódica? Eu quero dizer aos senhores que nem de longe nossa participação se limitou ao escrutínio em 2008. Obviamente que nós participamos em todas, a participação brasileira se deu em todas as avaliações que passaram pelo mecanismo de revisão periódica. O Brasil tomou a palavra no diálogo interativo, como eu disse, de todos os países, e as únicas exceções que nós foram quando nós nos juntamos a alguns outros países, o que nós chamamos de troika, né, dos países que coordenariam uma determinada avaliação, ou quando também, por razões excepcionais, nós não conseguimos alcançar a lista de delegações inscritas para apresentação de manifestação em plenário. Já ocorreu de nós estarmos na fila, já houve isso, passamos já horas na fila e já nos candidatarmos a inscrição já desde madrugada, de forma que é um processo assim bastante que exige esforço também físico de todos os que pretendem se manifestar. Estimativas que foram colhidas pela delegação do Brasil em Genebra dão conta de que o Brasil terá sido o segundo país a mais apresentar recomendações aos demais países submetidos à revisão. E nós, como eu também já disse, nós pautamos a nossa atuação sempre pela busca do equilíbrio, da objetividade, e as nossas intervenções sempre seguiram dois eixos principais: o reconhecimento de eventuais avanços positivos. Avanços positivos de esforços realizados para a promoção de direitos humanos do país examinado, mas também a identificação de desafios conforme as circunstâncias objetivas de cada situação, por meio de comentários e de recomendações em áreas que viessem a requerer atenção das autoridades do país que estava sendo avaliado. Esse posicionamento do Brasil foi justamente o que nos dá credibilidade, que nos tem dado um dos principais elementos da credibilidade de que nós dispomos no Conselho de Direitos Humanos hoje em dia. Ainda como parte das manifestações, o Brasil dirigiu em várias oportunidades exortação à comunidade internacional para que apoiasse as ações de assistência técnica, como eu disse anteriormente, da criação de capacidades em favor do país concernido, a fim de que este pudesse colocar em prática as recomendações aceitas como resultado da participação no exercício de avaliação do mecanismo. O entendimento brasileiro é o de que haveria no fortalecimento das ações de cooperação internacional espaços que ainda não teriam sido suficientemente explorados de atuação diplomática, os quais permitiriam infundir um tratamento mais construtivo à atuação do sistema de direitos humanos das Nações Unidas. Nossa percepção é de que haveria uma chance de se colocar essas necessidades de uma maneira muito mais efetiva. E, ao suscitarmos essa discussão dentro do próprio Conselho de Direitos Humanos, né, por intermédio desse mecanismo, nós buscamos dar visibilidade política ao tema e infundir-lhe tratamento que supere as críticas ainda invocadas por membros da comunidade internacional ao caráter meramente prescritivo ou intrusivo, excessivamente politizado do sistema de direitos humanos das Nações Unidas.